Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia? Eu queria que você abrisse ela comigo em 2 Samuel, no capítulo 9. Enquanto você abre, eu queria comentar um fato com você, que eu tenho certeza. A Bíblia diz, lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 17, que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, esses reinam em vida. Amém, irmãos? Amém? Reinam em vida através de Jesus Cristo. Por que receberam a abundância da graça? Por que receberam a imputação da justiça baseada na obra de Cristo? Nós podemos reinar em vida. Amém? Mas eu tenho certeza que nessa igreja, e se você já fez o Rema Brasil, você tem essa convicção, né? Deus nos chamou para reinar em vida, e a vontade de Deus é que vivamos como reis sobre essa terra. Amém? O nosso Senhor, ele é chamado no final das eras de o rei dos reis. Amém, irmãos? Ele não é rei de súditos, ele é rei de reis. Você está comigo? Ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Amém? Algumas pessoas estão felizes com isso, graças a Deus. Graças a Deus, né? Mas eu penso, irmãos, que talvez, pode ser que tenhamos uma ideia um pouco distorcida do que significa reinar em vida. Está me amando ainda? Eu troquei de óculos faz pouco tempo, eu não estou exatamente vendo se você está a sua expressão. É, como diz aquele cego que Jesus tocou a sua vista, diz, eu vejo como árvores. É sério, eu não estou enxergando nada, mas Deus é bom. Ai, ai, misericórdia. Mas eu tenho essa impressão de que a ideia que nós temos sobre o reinar em vida, ela está um pouco confusa. Eu não sei se você sabe, se você gosta de história, eu particularmente gosto muito de história, e na história uma das coisas mais importantes que você estuda é a atuação tanto da monarquia, quando surge na época medieval uma nova classe de gente chamada de burguesia. Você está comigo, irmãos? Surgiu a burguesia, e qual é a diferença do rei para o burguês? Você tem ideia? Qual é a diferença básica do rei para o burguês? A diferença é que o burguês, ele acumula para si. Alô? Mas a riqueza de um rei é medida no crescimento do seu reino. Alô? Você está comigo? Se quando você fala, eu estou reinando em vida, isso tem a ver apenas com a sua vida, você não está reinando, você está crendo para ser um burguês. Alô? Ficou quieto, já estava silencioso, já ficou mais ainda. Você está me amando ainda, irmãos? Um burguês, o foco dele, de toda a sua atuação, é o próprio enriquecimento. É o único crescimento. Mas o sábio Salomão, ele dando conselhos sobre o que significa reinar, ele diz que a alegria do povo é a glória do rei. Alô? Quantos foram chamados para reinar em vida aqui? E como está o povo sobre quem você reina? Ficou quieto de novo, que coisa. Vamos para o texto que eu acho mais interessante. Amém? 2 Samuel, capítulo 9. Diz assim. Você já achou? Já tinha achado, né? Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. O que está acontecendo aqui? Há alguns anos atrás desse episódio, Saul, Jonatas e Davi fizeram uma aliança. Jônatas era filho do rei Saul, e Davi foi ungido por Samuel, de acordo com a palavra de Deus, para tomar o trono de Saul. Você está comigo, irmãos? Perdão. Não foi uma sucessão natural. Você está comigo? Não foi algo passado de pai para filho. O reinado de Saul foi rejeitado por Deus. Deus rejeitou Saul. Deus disse para Samuel, até quando? Deus falando com Samuel, até quando você vai ter misericórdia de Saul quando eu já o rejeitei? Mas, curiosamente, Davi era muito amigo de Jônatas. Mas Saul, já influenciado por espíritos demoníacos, começou a perseguir terrivelmente Davi, especialmente depois dele ter sido ungido e a unção do Senhor estar sobre ele para reinar. Ele, antes de ter sentado no trono, ele já desenvolvia a influência de rei, e Saul já estava enciumado e motivado por demônios, começou a perseguir injustamente a Davi, e em determinado momento, Jônatas, querendo provar sua lealdade a Davi, eles fizeram uma aliança. Eu vou fazer uma aliança com você, Davi. Eu garanto que eu vou controlar meu pai e ele não vai levantar a mão contra você. Mas você, quando subir para ser rei, porque eu sei que você vai subir para ser rei, você não vai ser mal com a minha família. Você está comigo? Então, é baseado nessa história que Davi para e tem esse sentimento. Nesse momento aqui, o reino de Davi se estabeleceu. A paz se estabeleceu sobre Israel. Davi tem um momento para parar e pensar no seu palácio. Você está comigo, irmãos? E então ele se lembra da aliança que ele fez com Davi. Você está com Jônatas. E ele fala assim, será que tem alguém da família de Jônatas? Será que tem alguém da família de Saul ainda vivo? E o versículo 2 diz algo interessante. Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. Quando Saul estava muito próximo da sua morte, o reino de Israel estava sendo invadido pelos filisteus, e na fuga da família real, a pessoa que cuidava desse filho de Jônatas, deixou ele cair quando ele era muito menino, quando ele era um bebezinho, e ele caiu, quebrou os pés e se tornou aleijado de ambos os pés. E aí Davi pergunta, onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar era a periferia de Israel, o lugar onde o rei nunca ia. Você está comigo, irmãos? O lugar onde ninguém queria morar, o lugar onde todo mundo sonhava em um dia sair de lá. E veja que esse rapaz, chamado Mefibosete, está morando na casa de alguém. Ele não está na sua própria casa. Você tem que entender que nós estamos numa... A sociedade aqui é patriarcal. Ele está obrigatoriamente morando de favores na casa de alguém. Amém, irmãos? Não é a sua casa própria, não é a sua casa paterna. Ele não tem herança, ele não tem propriedade, ele não tem nada. Amém, irmãos? Ele mora de favor no lugar onde só tem gente miserável. Ele era miserável dos miseráveis. Você está comigo, irmãos? Mefibosete, versículo 6. Vamos ler o versículo 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Agora, irmão, segura aqui. Mefibosete é o herdeiro de Saul. Está comigo? Ele é o filho de Jônatas, Jônatas, filho de Saul. Ele é o herdeiro da antiga dinastia. Se você já estudou um pouco de história, você sabe que a primeira coisa que uma nova dinastia faz é aniquilar os herdeiros da antiga dinastia. Se você ler a sua Bíblia, nos livros de 1 e 2 Reis, você vai ver isso acontecendo sucessivamente nos reinos do norte, nos reinos de Israel, quando Israel e Judá se separaram, né? Quando o reino se separou. O reino do norte, raramente, o reino passou de pai para filho. Normalmente, novas dinastias surgiram. Os reinos foram sempre, o trono foi sempre usurpado. Você está comigo, irmãos? E toda vez que um novo rei usurpava o reino e tirava a dinastia, a primeira coisa que ele fazia era aniquilar a dinastia anterior. Você está comigo? Matar todos os filhos, destruir toda a família, cuidar para que ninguém existisse. Agora eu quero que você pense. O sentimento que Mefibosete tem para com a família real de Davi. Primeiro, por causa de Davi, Mefibosete virou miserável. Alô? Mas de alguma forma, Davi não me matou ainda. E é por isso que eu vou ficar quietinho aqui em Lodebar. Ninguém vai me achar. Eu vou terminar a minha vida sem significado aqui, sem ninguém saber. Antes que esse maldito rei que usurpou o lugar da minha família apareça aqui e acabe comigo. Você está comigo? Isso é a cabeça de Mefibosete. E um dia Mefibosete está lá, aleijado, sem esperança, sem nada, e do nada ele vê chegando as carruagens reais. Aquele personagem da Escolinha do Professor Raimundo já falaria isso, né? Ah, meu Jesus Cristinho, já me descobriu aqui. Eu estava quieto aqui, vivendo a minha miséria, e lá vem esse rei acabar com a minha existência. E parece que vai ser com requintes de crueldade, porque em vez de me matar aqui, ele vai me levar lá para o castelo dele. E Mefibosete é levado para o palácio. Versículo 6 diz assim: vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: o quê? Não tenha medo. Não tenha medo. Porque usarei de bondade para contigo. Por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Olha a resposta de Mefibosete, gente. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Alô? Eu acho essa cena muito interessante. E eu tenho certeza de que quando olhamos para o rei Davi, nós vemos um grande exemplo para os nossos dias aqui. Amém, irmãos? Agora, muitas vezes, no exercício da interpretação bíblica, nós cometemos normalmente um erro básico. Qual é o erro básico? A gente sempre é o personagem principal da história. Por exemplo, quando você lê a história de Davi e Golias, normalmente você acha que você é Davi e Golias são as dificuldades da sua vida, não é assim? Sim ou não, pessoal? Vamos falar a verdade. Destrua seu gigante agora, aleluia! Não é assim que a gente crê? Não, aqui não crê assim. Tá. Mas a gente tem que lembrar da história, porque Golias não era problema de Davi. Se Golias representa a sua dificuldade, você está identificado com Saul. Alô? Está me amando ainda? Agora, se você está identificado com Davi, você está resolvendo o problema de outra pessoa. Está me amando ainda? Na verdade, irmãos, na verdade, tanto o texto de Golias como esse texto aqui não apontam para nós. Apontam para Jesus Cristo. Porque ele não tinha nada a ver com o pecado que nos arruinou. Ele não tinha nada a ver, mas ele veio assumir, ele veio lutar contra aquele que nos oprimia. Da mesma forma, aqui, quem nós somos nessa história, quem nós representamos nessa história, nós somos Mefibosete, irmãos. Porque nós pecamos, nós fomos feitos miseráveis, nós fomos abandonados em Lodebar, nós éramos aleijados sem esperança. Alô? Mas Deus havia feito uma promessa a Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E um dia Deus disse, está na hora de eu cumprir a minha promessa a Abraão. E a Bíblia diz que ele mesmo sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Antes a si mesmo se esvaziou. Ele veio visitar Lodebar, meu querido. Oh, aleluia. Ele saiu do seu palácio, ele saiu da sua glória, veio até nós, estendeu a mão e disse, senta na minha mesa, meu querido. Oh, aleluia. 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 Você tem que se lembrar quando está falando que está reinando em vida, que quem conquistou esse reino foi Jesus, não foi você. Não é sua dinastia. Ele te deu por herança, mas não foi você que conquistou isso. Você é o regente, você senta na mesa dele, senta no trono dele, mas não esqueça que é dele. Oh, aleluia. Aleluia, é dele, irmãos. É dele. E ele, de graça, nos deu. Ele foi atrás de nós. Amém, irmãos. Nós éramos aleijados, incapazes de conquistar nossa herança. Mas ele veio até nós. Você está comigo? Tudo bem com você? Está vivo aí? Posso continuar? O que você pensaria de Mefibosete? Se você soubesse que depois que ele foi para a casa do rei, ele virou arrogante e passou a ignorar o povo de Lodebar. O que você acharia de Mefibosete? Alô? Então, que tipo de opinião você teria por Mefibosete? Se você soubesse que depois que ele saiu daquela condição, que o rei graciosamente o alcançou, em vez de o aniquilar como era o correto, pelo contrário, o rei devolveu as terras que era dele, colocou ele na sua mesa, fez ele ser todo rico. Na sua cabeça e no seu conceito de justiça, qual deveria ser a atitude de Mefibosete com o povo de Lodebar? Alô? Você acharia certo Mefibosete agir como se Lodebar não existisse? Seria correto isso, irmão? Seria correto Mefibosete dizer, se foi pobre, não me lembro. Seria. Você acharia Mefibosete muito ingrato. Você acharia Mefibosete um arrogante, orgulhoso. Sim ou não? Mas e se você é um Mefibosete? Alô? Como é a sua atitude com aqueles que ainda não desfrutaram da graça do rei? Alô? Ficou muito quieto aqui agora. Eu preciso correr para outro texto. Eu quero te lembrar de algumas histórias de Jesus, irmão. Você não vai precisar abrir. Mas eu quero te lembrar de algumas histórias. Porque nós somos cristãos, não somos cristãos? Sabe, outro dia eu estava estudando, pastor Alex, sobre a vida de Jesus. Peguei os evangelhos para estudar. E é impressionante porque é impossível estudar Jesus sem estudar também um outro grupo de pessoas chamado de fariseus e escribas. Você não consegue estudar Jesus sem olhar para os fariseus. Eles são o mundo bizarro que Jesus veio criar. Você está comigo, irmãos? Jesus está trazendo. Eles são a antítese, eles são o contraponto de tudo que Jesus fez. E enquanto eu estudava Jesus e os fariseus, eu naturalmente comecei a olhar para as atitudes de nós, evangélico-cristãos, e hoje eu falei: meu Deus, a gente parece mais com os fariseus. Alô? Você se lembra quando Jesus estava lá desenhando na terra, quietinho, na dele, fazendo, sei lá, que tipo de desenho estava fazendo? E de repente, os fariseus chegam com a mulher adúltera. Alô? Amém? Ó, foi pego em adultério. A lei manda apedrejar, e você vai dizer o quê? O que que ele diz? O que que ele diz? Quem não tiver, atire a primeira pedra. Abaixa a cabeça, disfarça e continua desenhando. Você sabe a história? Todo mundo abandonou as suas pedras, saíram de lá envergonhados, ficou só Jesus e aquela mulher adúltera. Jesus olhou nos olhos dela, cheio de graça, como um rei que visita Lodebar, e disse: aonde estão aqueles que te acusam? Foram embora. Ele disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Porque a graça não é a licença. A graça é o poder que te liberta do pecado. Eu não estou aqui para te condenar. Eu estou aqui para te capacitar a não pecar, para ser livre disso. Você está comigo, irmãos? Está me amando ainda? Certa vez Jesus estava andando numa região e as multidões estavam em volta dele e apertando, e tinha um homem ladrão, safado, envolvido com política, corrupto, mas que também era baixinho. Mas ele queria ver Jesus. Queria ver Jesus. E Jesus está andando e aquela multidão assediando Jesus. E de repente Jesus está passando embaixo de uma árvore. Ele para no meio da multidão, olha para cima e ele vê Zaqueu na árvore. E o que Jesus fala para aquele bandido? Zaqueu, desce depressa. Eu vou ficar na tua casa. Alô? Eu vou ficar na tua casa, Zaqueu. E Zaqueu fica tão chocado com aquela presença na casa dele, que ele diz: Senhor, se alguém eu defraudei, eu vou devolver tudo e ainda vou estar em dobro. Acabou o poder do pecado na vida dele. Você entende isso? Ele deixou de ser um ladrão e passou a ser um benfeitor da noite para o dia. Por quê? Porque a graça de Deus o alcançou. Outra história que eu acho interessante, irmãos, é de Mateus, que era da mesma estirpe de Zaqueu. Mas, curiosamente, ele virou discípulo do mestre. Alô? Eu sei, irmãos, eu sou a favor. Às vezes a gente fala sobre qualificações para a liderança, qualificações para o ministério, mas às vezes a gente precisa olhar um pouco para Jesus. Porque Jesus viu Mateus na coletoria de impostos, isso quer dizer cobrando propina. Alô? E ele chegou para ele e falou assim: vem ser meu discípulo. Entrou na casa de Mateus. E os fariseus estavam de fora falando o quê? Para os discípulos: como é que pode, hein? Como é que pode? O mestre de vocês entrando na casa de pecadores e bebendo com eles? E qual foi a resposta de Jesus? Eu não vim para os sãos. Eu não vim para os perfeitos. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Eu acho interessante, irmãos, quando eu leio a lista de discípulos. Você está comigo? Coletor de impostos. 4 pescadores, na época não era uma profissão de destaque. Alguns falam, Pedro e João eram empresários. Não, irmãos, eram pescadores, eles não tinham renome nenhum, não. Você está comigo? O outro é Zelote. Sabe o que é Zelote? Al-Qaeda da época. ISIS da época. Terrorista. Ah, discípulo de Jesus. Alô? Está me amando ainda? Mateus. Judas. Bandido, traidor. Você está comigo? Pedro. Negou Jesus. Será a qualidade de gente que andava com o mestre? Quando eu olho para o grupo mais heterogêneo da história, são os discípulos, eu só não acho um tipo de gente que existia na época. Perfeita. Só não tinha fariseu lá. Alô? Está me amando ainda, não? Outra história que eu acho interessante. A fama de Jesus, né? Jesus era chamado de amigo de publicanos. Amigo dos pecadores. Interessante isso. Você se lembra quando Jesus encontrou um endemoniado gadareno? Aquele rapaz vivia nos cemitérios, era prendido com algemas, espantava a cidade toda. Jesus vem e o liberta. E ele fala assim, eu quero te seguir. Ele fala assim, não, vai e prega o evangelho. Meu Deus do céu, ele era endemoniado hoje de manhã, Jesus. Agora você já chama ele de pregador. E a Bíblia diz que ele saiu e pregou em 10 cidades. Você não pode esquecer da mulher samaritana. Jesus encontrou com ela. E eu acho, irmãos, eu particularmente acho que ela estava dando mole para Jesus. Jesus está cansado de viajar. Fala assim, ei, dá água aí. E ela, judeu falando com samaritana. Aquela mulher ela não era muito séria, não, irmão. Ela era uma mulher perigosa. Judeu falando com samaritana? Se você soubesse quem é que está falando aqui, você ia pedir e ia te dar água da vida. Você não tem nem balde. Que mulher safada, irmão. Safada aquela mulher. Aí Jesus fala para assim, vai chamar teu marido? Tem um marido não, bobo. Tava dando mole. Tava dando mole para Jesus. Mulher safada. Jesus dá-lhe bem na canela. Falou certo. Como diria hoje em dia, né? Acertou, miserável. Porque você já teve 5 e esse atual nem é seu marido. Aí ela tenta disfarçar. Né? Tenta disfarçar. E curiosamente, Jesus dá para essa mulher um dos ensinamentos mais valiosos para a igreja até hoje. Foi para essa mulher safada que Jesus ensinou o princípio da adoração em espírito e em verdade. E essa mulher sai e ela fala assim, eu sei que quando o Cristo vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. E Jesus, do nada, olha para ela e fala assim, mulher, sou eu. Eu que falo contigo. Eu sou o Messias. Aquela mulher sai correndo, entra em Samaria e fala, gente, eu encontrei o Messias. E as multidões saem em direção de Jesus, porque aquela ex-safada agora estava anunciando o Messias. E aí Jesus solta outra pérola, olhando as multidões que seguiam aquela mulher. Jesus diz: vocês não falam que faltam 5 meses para a ceifa? Pois eu digo, olha ali os campos brancos para a ceifa. Jesus não estava falando dos campos, estava falando daquela multidão trazida por aquela mulher. Oh, meu Deus. A minha manda ainda, irmão. Jesus conta uma história, uma parábola muito interessante. E eu gosto muito dessa parábola. Ele fala de um rei que tinha um servo que lhe devia alguns denários. Aliás, lhe devia 10 mil talentos. Era uma dívida impagável. Tipo a que a gente tinha com ele. Você está comigo? E a Bíblia diz que esse servo se humilhou diante do rei e o rei lhe perdoou a dívida. Amém, irmãos? O rei disse: não, faz o seguinte, esquece essa dívida. Você não vai ter como pagar, esquece. Vai, você está livre da sua dívida. E a Bíblia fala que esse homem saiu da presença do rei e encontrou um conservo que devia alguns denários. Alguns dias de trabalho só de dívida. E aquele conservo disse: rapaz, tenha paciência, por favor, eu vou dar um jeito, eu vou te pagar. Mas aquele servo disse: não. Eu vou te botar na cadeia e você não sai de lá até me pagar o último centavo. Alô? O rei ouviu isso. Diz: servo mau, como você tem coragem de fazer isso? Como pode você fazer isso? E a Bíblia diz que foi lançado de novo a dívida sobre esse. Você está comigo, irmãos? E eu quero que você entenda a mensagem que eu quero trazer para você essa noite, é isso. Nós fomos tirados de Lodebar. Você está comigo, irmãos? Nós fomos colocados na mesa do rei. A nossa dívida era imensa. E foi perdoada. Você está comigo? Agora, existe uma expectativa daqueles que nos rondam, de que tipo de evangelho vamos viver e devolver. Eu quero ler com você uma história interessante em Lucas, capítulo 19. E versículo 25. Eu falei Lucas 19? É Lucas 10, não sei porque eu falei 19. Lucas 10 e versículo 25. Eu já ouvi, irmãos, muitas, muitas mesmo, pregações sobre essa parábola, essa história de Jesus, a parábola do bom samaritano. E eu já ouvi todo tipo de pregação, todo tipo de interpretação. Mas eu vou fazer um esforço muito grande em não interpretar, em apenas dizer, deixar o texto falar o que está falando. Você está comigo? Diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de fazer o quê? O que ele queria? Pôr Jesus à prova. Amém? Então o cara não veio fazer uma pergunta inocente, o cara veio testar Jesus. E ele perguntou assim: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? E a segunda pergunta de Jesus é: como você interpreta? Então, interessante, o cara chegou: mestre, deixa eu ver se você sabe. O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde: o que está escrito na lei? E como é que você interpreta? Ou seja, não me atrapalhe, não, fala logo você aí. E aí o rapaz vai responder, versículo 27. A isto respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ok? Olha para cá. Como é que começou essa conversa aqui? A pergunta do escriba foi: o que eu faço para herdar a vida eterna? Você está comigo? Jesus fala para ele dizer o que a lei diz sobre como se herda a vida eterna. E ele responde: amará o teu Deus sobre todas as coisas, e quer dizer que é tão importante, ou é sine qua non. A segunda condição é sine qua non com a primeira condição, amém, irmãos? Ou seja, as duas condições são necessárias: amarás ao teu próximo, aliás, amará o Senhor de todo o teu coração, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ao que Jesus responde, versículo 28, então Jesus lhe disse: respondeste o quê? Corretamente. Faze isso e você vai viver. Alô? Ele ainda queria perturbar o juízo. E diz o versículo 29: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: então vem cá, quem é o próximo? E essa pergunta, irmãos, era uma das perguntas teológicas da moda. Eles discutiam essas coisas. E aí Jesus vai responder: qual é o próximo? Porque qual é o intuito aqui? Descobrir como é que se faz para herdar a salvação. Como é que se herda a salvação? Amando a Deus e amando ao próximo. Quem é o próximo? Vamos lá. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores. Qualquer pessoa que já estudou sobre esse texto sabe que esse caminho aqui é extremamente perigoso e arriscado. Ninguém faz esse caminho sozinho, ninguém fazia esse caminho sozinho. Jericó era uma cidade abandonada, uma cidade arruinada. Então, ninguém ia lá, esse caminho era extremamente perigoso. Você está comigo, irmãos? Então, se esse cara foi lá sozinho, esse cara é um idiota. Ele não devia ter ido para lá. Era óbvio que ele ia entrar em apuros. Você está comigo, irmãos? Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores. Talvez quando Jesus contou isso, os fariseus disseram: obviamente, obviamente ele caiu em mãos de salteadores. Aos quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um o quê? Jesus, irmãos, ele não escolheu as palavras ao léu. Ele pegou a figura mais respeitada por aquele escriba que estava falando com ele. Um sacerdote, por aquele mesmo caminho. E vendo, fez o quê? Passou longe. Semelhantemente, um levita, aspirante a sacerdote. Amém? No treinamento. Descia por aquele lugar e vendo também passou longe. Aí Jesus faz algo interessante. Certo samaritano. E eu acredito que você sabe que os judeus não se davam naquela época com os samaritanos, porque os samaritanos vinham do reino do norte, o reino de Israel, que se corrompeu muito rapidamente. Samaria virou sinônimo de idolatria e corrupção da lei de Deus. Você está comigo, irmãos? Os judeus achavam que pelo menos os reis judeus guardaram a lei um pouco mais. Nós temos uma preservação da lei um pouco maior. Nós somos da tribo de Judá, que é a verdadeira tribo herdeira. Esses samaritanos, eles se misturaram, eles não guardaram a lei, eles não valem nada. Aí Jesus pega o sacerdote e diz: esse não serve. O levita não serve. E o samaritano? Talvez quando Jesus falou samaritano, na cabeça do escriba, veio o seguinte: bom, se o sacerdote samaritano e o levita passaram largo, o samaritano foi lá e terminou de matar. Mas Jesus continua. Certo samaritano, que seguia seu caminho, passou-lhe perto e vendo, na minha Bíblia está a expressão, compadeceu-se. Mas a palavra aqui é a palavra que é traduzida em outras passagens, falando de Jesus agir em íntima compaixão. É a mesma palavra aqui. Ele agiu de íntima compaixão. Jesus está usando a figura do samaritano para mostrar como ele mesmo agiu conosco. Você está comigo, irmãos? Jesus usa a figura do samaritano odiado pelos judeus como uma figura dele mesmo. Movido de íntima compaixão. E chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Alô? No dia seguinte, tirou 2 denários. 1 denário, irmãos, é o salário de 1 dia de trabalho. Amém? Então, esse samaritano está dando 2 dias da sua força para um idiota que ele encontrou no meio do caminho. Amém, irmãos? Deixou 2 denários. E os entregou ao hóspede, dizendo: cuida desse homem. E se alguma coisa você gastar com ele a mais, eu vou te indenizar quando eu voltar. E aí Jesus olha para o escriba e pergunta: qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei. Ele não teve nem coragem de falar o samaritano, irmão. Ele disse: o que usou de misericórdia. Que usou de misericórdia. Então Jesus disse: vai e faça igual. Nós somos dessa seita aqui. Alô? É isso aqui. Isso aqui é a nossa crença. Isso aqui é a nossa fé. Você está me amando ainda, irmãos? É nisso que nós cremos. Certa vez Jesus estava próximo da sua morte e ele falou assim: eu quero ter a última ceia com vocês. Ele disse: hoje vai ser a nossa última ceia até que eu venha. E eu vou celebrá-la com vocês no meu reino. Aquela última ceia era cheia de significado. Era muito valiosa, era muito importante. E após a ceia, Jesus toma uma atitude estranha. Ele se levanta, tira suas vestes, pega as vestes do servente, pega uma bacia e vem lavar os pés dos discípulos. Eu não sei, irmão, eu não sei se você já participou alguma vez de um culto de lava-pés. Eu já fiz isso algumas vezes. E é uma coisa muito difícil. É uma coisa degradante mesmo. Né? Você até começa de forma assim, ideológica. Vou dar uma lição para essas pessoas. Mas no meio do caminho, a lição é toda sua. Você está comigo? É ruim. Agora, quando eu fiz isso, eu estava assim, com pessoas que andam calçadas, com higiene, que tinham as unhas todas limpinhas, que estavam de meia. Está comigo? Jesus fez isso, irmãos, numa época onde não tinha asfalto, não tinha carro, as pessoas andavam a pé na poeira e de sandália. Imagina o pé da galera! E Jesus está lá, lavando os pés. Eles não estão entendendo nada. E Pedro olha aquela cena e fala assim: ó, o meu tu não lava. Nem a pau. Porque se tu tá lavando, eu vou ter que lavar depois. Conversa. Aí Jesus fala assim: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então lava não só os pés, Senhor, mas a cabeça e o corpo todo. O pé basta, Pedro. E Jesus lava os pés dos discípulos, levanta, veste a roupa e senta. E ele faz a pergunta de 1 milhão de dólares: vocês entenderam o que eu fiz? Ninguém respondeu palavra. Claro que não. Isso não faz o menor sentido. Tem serviçal na porta para isso. Tem gente que vive para fazer isso. Para que você, que é o nosso mestre, fazer um negócio desse? Que cena ridícula e sem sentido é essa? E Jesus fala assim: vocês me chamam Senhor e Mestre, e fazem bem, porque eu sou. Alô? Ele é nosso Senhor, ele é o nosso Rei, ele é o nosso Mestre. Se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os vossos pés, vocês devem. Ah, meu Deus. E dizem que na nova aliança não tem lei, não tem mandamento. Vocês devem também fazer isso uns aos outros. E aí ele se levanta nessa mesma conversa e diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. É interessante porque ele já tinha criticado a norma da lei, que a norma da lei dizia: ame ao teu próximo como a ti mesmo e odeia ao seu adversário. Você está comigo, irmãos? Mas ama ao teu próximo como a ti mesmo tem dois parâmetros. Você está comigo? Quais são os parâmetros? Ser próximo. Eu amo aquele que está próximo, aquele que eu tenho afinidade. E eu amo tanto quanto amo a mim mesmo. Mas Jesus está dizendo uma coisa nova. Não é uma simples evolução da lei. É uma ruptura com a lei. É uma nova crença. É um novo momento. Você está comigo, irmãos? Ó, até agora foi assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Agora acabou, não é mais assim, não. Agora é: eu ordeno que vocês amem os outros. E não é nem como a ti mesmo. Pode se odiar se quiser, mas o outro você tem que amar. E quem é o outro? Porque a pergunta do próximo demandou uma resposta muito elaborada de Jesus. Mas quem é o outro? Quem não é você? Não é você. É alvo do seu amor. Você está comigo, irmãos? Existem momentos onde a igreja vai tratar pessoas, você está comigo, irmãos? Corrigir pessoas, e para isso Deus coloca ministros para que eles sirvam a igreja também com disciplina. Você está comigo, irmãos? Mas a igreja não é o braço do juízo de Deus. A igreja não é o braço da ira de Deus. A igreja é a mão de misericórdia de Deus estendida sobre o mundo, oferecendo salvação e amor aos outros, irmãos. O evangelho. Irmão, você tem que se lembrar que na nossa brincadeira o herói morreu no final. Você se lembra que a gente foi salvo com a morte dele? E a Bíblia diz: nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho. Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Você está me amando ainda? Você recebeu uma coisa boa? Você pode ficar de pé. 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 Você pode ficar de pé.